Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo. Segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021.
Tem início hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano tem como tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Ser hospital de campanha num combate sem tréguas a todas as pandemias, dizem os bispos portugueses no seu documento Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal, articulado em 53 pontos e 5 temas principais. Faleceu ontem, domingo 17 de janeiro, o arcebispo coadjutor de Durban, na África do Sul, Dom Abel Gabuza. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 18 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Giampiero Palmieri, arcebispo titular de Idassa, e vice-gerente para a Diocese de Roma, e o jesuíta Padre Roberto de Riccio, provincial para a Itália, da Companhia de Jesus. Tem início hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano tem como tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. O tema e os subsídios foram preparados pelas monjas de Grandchamps, na Suíça, uma comunidade monástica que reúne religiosas de várias igrejas e países. Mais pormenores com a colega Jeanne Nogara.
Uma jornada importante. Foi assim que o Papa anunciou ontem, no final do Ângelus, o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, convidando todos a orar concordes para que o desejo de Jesus seja realizado, que todos sejam um só. Unidade que é sempre superior ao conflito. Este ano, o tema que acompanhará os dias da semana, tradicionalmente realizada entre as festas da Cátedra de São Pedro e a Conversão de São Paulo, baseia-se na advertência de Jesus, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos do Evangelho de João. A celebração é realizada todos os anos, de 18 a 25 de janeiro, no Hemisfério Norte, enquanto no Sul, onde janeiro é um período de férias, as igrejas celebram em outras datas. Em Roma, será o Papa, como sempre, que encerrará a semana dia 25 de janeiro na Basílica de São Paulo, fora dos muros, presidindo a celebração das vésperas junto com os representantes das outras comunidades cristãs. Desde 1968, o livreto indicando como rezar com o espírito ecumênico neste tempo é produzido pela Comissão de Fé e Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas e pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Desde 1975, esses textos, leituras bíblicas, comentários e orações para cada dia da semana são preparados com base em um projeto desenvolvido a cada ano por um grupo ecumênico local em um país diferente. Deste ponto de vista, pode-se dizer que no próprio método se encontra o significado de ecumenismo, o universal traduzido literalmente pela esplêndida expressão terra habitada. O subsídio é proposto com a advertência de que, sempre que possível, deve ser adaptado aos costumes locais, com especial atenção às práticas litúrgicas em seu contexto sociocultural e à dimensão ecumênica. Ao longo de 8 dias, somos convidados a meditar e orar baseados nos diferentes pontos sugeridos pelos versículos da conhecida passagem da videira e o sarmento do evangelista João. No primeiro dia, chamado por Deus, vós não me escolhestes, eu vos escolhi. No segundo, amadurecendo internamente, permanecei em mim, como permaneço em vós. No terceiro, formando um só corpo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Depois, no quarto dia, será feita uma reflexão sobre o profundo sentido de orar juntos. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. No quinto dia, deixando-se transformar pela palavra. Vós já estáis purificados pela palavra. No sexto dia, acolhendo outros, ide produzir frutos, frutos que permaneçam. Crescendo na unidade é o aspecto que se dará atenção no sétimo dia. Eu sou a vinha, vós sois os sarmentos. Para concluir, no oitavo dia, reconciliando com toda a criação, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. A comunidade de Grandchan, na Suíça, a qual foi confiada a tarefa de escrever os textos do subsídio para este ano, é atualmente formada por cerca de 50 irmãs de diferentes tradições cristãs e de diferentes países. Fundada na primeira metade do século XX, desde o início cultivou fortes laços tanto com a comunidade de Taizé quanto com o padre Paul Couturier, figura-chave na história da Semana de Oração.
Ser hospital de campanha num combate sem tréguas a todas as pandemias, dizem os bispos portugueses no seu documento Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal. Pormenores com o padre Tony Neves, dos Missionários do Espírito Santo, a partir de Roma.
A Igreja está do lado das vítimas desta pandemia e quer ser parte da solução da crise por ela provocada ou pelo menos agravada. Isto dizem os bispos lusos nos Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal. São 53 pontos a ter em linha de conta num combate sem tréguas a todas as pandemias que vitimam as pessoas. São 5 os grandes temas: a Igreja e a pandemia, desafios pastorais, o novo anúncio do Evangelho, a paróquia, a comunidade sinodal e olhar o futuro. A Igreja em Portugal reconhece a dedicação de muita gente no combate sem tréguas a esta pandemia e suas consequências na vida das pessoas, sobretudo dos mais frágeis. E mediante este cenário de crise profunda e dramática, os bispos procuram lançar alguma luz sobre o momento que vivemos e discernir desafios pastorais de resposta. Explicações? Não as há, mas há que saber habitar este silêncio. A crise ambiental é a mais visível de todas as crises atuais. Tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. Destruir a natureza é o mesmo que destruir as pessoas. E há que tomar a sério o conceito de ecologia integral que nos obriga a amar os mais pobres e a respeitar a natureza. Cuidar da vida em todas as etapas é prioridade. Há que criar e manter as condições de uma vida digna para todos. O acesso aos cuidados de saúde tem de ser universal para que a sociedade seja justa e solidária. Os bispos recordam que a questão dos idosos, a ideia de que são descartáveis, é um escândalo que se revelou em toda a sua brutalidade. O mundo mostrou não ter capacidade de resposta para o drama da solidão, que se resolve melhor em família. Mas quando esta não responde, devem as comunidades cristãs ser chamadas de forma criativa e proativa a animar as pessoas mais sós. Há que aterrar o fosso profundo que existe entre ricos e pobres, pois a pandemia já deixou perceber que afeta mais as pessoas frágeis e descartadas. Só uma sociedade com alma pode ser inclusiva, solidária e justa. Daí a questão dos bispos. Somos, de facto, um hospital de campanha? Pronto a estar entre os feridos desta e de outras guerras? Somos a casa do bom samaritano com espaço para os abandonados nas estradas da vida? A redescoberta da oração doméstica e o aprofundamento da espiritualidade familiar é desafio deste tempo pandémico, exigindo claramente a passagem de uma pastoral familiar de eventos para uma pastoral de processos. O medo mata mais que a pandemia, pois adoece as pessoas, domina-as, provoca bloqueios psicológicos e impede-as de viver e dar o melhor de si. E o único antídoto contra este medo é o amor. Em contrapartida, a indiferença mata mais que a descrença. Por isso há que olhar para as primeiras comunidades cristãs que tinham um só coração e uma só alma, partilhando os bens necessários. Aumentava o número dos crentes, atraídos pela simpatia e pela profecia que a comunidade irradiava. A missão evolui, exigindo salas de catequese modernas que é urgente identificar. Dizem os bispos que se alargou o campo da missão, que requer pessoas com paixão comunitária e estilo missionário, comunidades vivas e unidas, capazes de acolher. O primeiro anúncio tem de ser simples, a mostrar o amor de um Deus que em Cristo deu a vitória por nós, a caminho conosco. Há que inovar na pastoral e o Papa Francisco aponta-nos os caminhos. Ele tem-se revelado um especialista nesta arte de pensar o Evangelho dentro da cultura e das grandes questões da humanidade. A crise ecológica e climática, o problema dos refugiados e da pobreza, a educação, a economia. Há dramas que se agravam. A fome multiplicada, o abismo entre ricos e pobres, a xenofobia, o racismo, as guerras fratricidas, à ameaça da crise climática. Os ambientes digitais ganharam mais vez num tempo de encontros pessoais condicionados. A Igreja aderiu, mas tem de preparar e disponibilizar materiais de qualidade, formar bem os utilizadores e continuar a defender a convicção de que nada substitui o contacto pessoal. A unidade da comunidade cristã e a sua abertura missionária ganharão muito com o uso das tecnologias da comunicação que seja competente e responsável. A gramática utilizada pela Igreja é difícil de descodificar, pois muitos cristãos são ainda analfabetos do Evangelho. É preciso voltar a colocar o Evangelho no centro. A liturgia também tem de ser evangelizadora, sendo importante acolher bem quem entra numa igreja só por convite para um casamento, um batizado ou um funeral. Os consagrados devem aplicar os seus carismas e os planos de pastoral sejam pensados a partir das periferias. A paróquia deve ser comunidade sinodal, célula da Igreja em saída e casa do povo de Deus. A caminho das Jornadas Mundiais da Juventude, impõe-se uma palavra sobre os jovens que têm o seu ADN nele, a mudança. A renovação pastoral exige a sua intervenção, a abertura e a ousadia.
A Igreja em África perdeu um outro dos seus pastores, o arcebispo coadjutor da Diocese de Durban, África do Sul, Dom Abel Gabuza, que faleceu no domingo 17 de janeiro de 2021, vítima da Covid-19. O cardeal sul-africano Wilfried Fox Napier, arcebispo de Durban, anunciou a morte do seu coadjutor, Dom Abel Gabuza, neste domingo 17 de janeiro. É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso arcebispo coadjutor, Dom Abel Gabuza, declarou o cardeal Napier. Dom Gabuza morreu no hospital Hillcrest às 11 horas e 45 minutos da manhã de domingo, acrescentou o cardeal franciscano, sublinhando que o arcebispo não estava conosco há muito tempo em Durban, apenas 2 anos, mas durante este período nós pudemos reconhecê-lo como um pastor amável, atencioso e caloroso. Pela sua amabilidade, a sua gentileza e o seu calor, ele teve um impacto imediato em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Este é mais um motivo pelo qual o seu falecimento é uma perda tão grande para nós e para toda a Igreja na África Austral. Dom Gabuza tinha nascido aos 23 de março de 1955. Em 9 de dezembro de 2018, o Papa Francisco nomeara-o bispo da Diocese de Kimberley, na África do Sul, e como coadjutor da Arquidiocese de Durban. Dom Abel Gabuza cresceu no município de Alexandra durante os dias difíceis do apartheid. O seu pai faleceu quando ele ainda era jovem. Ele sempre reconheceu que a sua mãe foi uma daquelas que moldou a sua vocação e a sua visão da vida. Tinha sido ordenado sacerdote da Arquidiocese de Pretória em 15 de dezembro de 1984. Enquanto era presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral, Dom Gabuza reforçou a sua reputação como bispo franco e respeitado em questões de corrupção e justiça social. No momento da sua nomeação como arcebispo coadjutor de Durban, Dom Gabuza expressou a sua apreensão de passar da diocese de Kimberley, predominantemente rural, à arquidiocese mais cosmopolita de Durban. Homens armados, suspeitos de serem bandidos, teriam assassinado o padre John Bacan, um sacerdote da diocese católica de Minna, no estado do Níger, na Nigéria. Segundo relatos, o padre Bacan foi morto na sexta-feira, 15 de janeiro, alguns dias depois de ter sido sequestrado pelos homens armados. Um outro sacerdote católico, padre Ugochukwu Ugoke, divulgou a notícia através da sua conta Twitter, @frugochukwu, no sábado. O padre John Bacan, um sacerdote da diocese católica de Minna, na Nigéria, foi sequestrado e morto ontem à noite por alguns homens armados. Na vossa caridade, uni-vos a nós em oração pelo repouso da sua alma. Ele havia tuitado. Um dos usuários do Twitter disse, Isso é o que os cristãos enfrentam diariamente na Nigéria, especialmente os clérigos. Um assassinato cruel e sem piedade de sacerdotes e religiosas na Nigéria. Uma verdadeira nação fracassada, sem nenhum Estado de Direito ou governo para processar esses perpetradores. Isso continua assim, sem qualquer responsabilização. Que a sua alma descanse em paz.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
A década dos afrodescendentes, que está prestes a entrar no seu sétimo ano, é pouco falado e pouco conhecido. Sinal de que os governos dos Estados-membros da ONU, convidados a empreender nesta década ações que possam favorecer o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento desses descendentes da África no mundo, pouco ou nada têm feito. No entanto, a tarefa é imensa e é necessário muito mais do que uma década, diz a cantora, compositora e violinista afro-cubana Gillian Canizares, a quem perguntamos se já ouviu falar desta década.
Sim, he ouvido falar disto e penso que nos hace falta mais que uma década. Nos hace falta mais tempo.
Sim, ouvi falar e creio que precisamos de mais do que uma década. Precisamos de muito mais tempo, porque temos ainda muito trabalho a fazer. O que se vê nos últimos anos é que há como que um movimento de orgulho, reconhecimento, que pouco a pouco está a ganhar força. Mas, por outro lado, vivem-se situações difíceis, como as que se verificaram neste último ano, Black Lives Matter, devido a tudo o que se passou, por exemplo, nos Estados Unidos, com a comunidade afro-americana. Então, estamos a viver um processo bastante contraditório, diria. Por um lado, há esta afirmação e desejo de reconhecimento, e por outro, sentimos que há uma parte do planeta que ainda não entende e faz resistência. Isto tudo nos convida a continuar a reforçar a consciência, a trabalhar com mais afinco. Nós, artistas, temos um papel muito importante a desempenhar. Eu acredito muito na arte como fator social e na capacidade dos artistas de fazer passar mensagens que muitas vezes os políticos não conseguem fazer passar. Então, sinto que, bem, eu pelo menos sinto muito a responsabilidade de apresentar uma imagem da mulher afrodescendente que realmente vai em direção à excelência, à dignidade, ao sim podemos. E assim por diante. E penso que temos de continuar este trabalho, porque há ainda muito por fazer.
Temos que seguir o trabalho, porque ainda há muito por fazer.
Gillian Canizares foi uma das convidadas ao Roma Jazz Festival 2020, que teve lugar de 10 a 20 de novembro, este ano apenas em streaming, a partir do grande auditório da música da capital italiana, devido à pandemia de Covid-19. Foi uma experiência particular atuar a partir daquela imensa sala do auditório sem o calor humano do público, mas por outro lado podia ser seguido em qualquer lado do mundo, explicou-nos a Gillian. Nascida em Cuba, onde se formou na arte musical, formação que continuou mais tarde na Venezuela e na Suíça, onde vive atualmente, Gillian Canizares é uma das mais conceituadas artistas contemporâneas. Ela mistura na sua arte estilos de música clássica, o jazz e ritmos afro-cubanos. Tem uma predileção e respeito particular pelos antepassados africanos, que, diz ela, inspiram muito a sua arte. Perguntamos-lhe então de onde lhe veio essa predileção pela sua ancestralidade africana, uma vez que a sua formação inicial em Cuba era em música clássica europeia.
Lo primero que me atrajo a esa espiritualidad fue la música y el baile.
O que me atraiu inicialmente para essa ancestralidade foi a música e o baile. Gosto de dançar e sentia muito atraída pela beleza, pela melodia, a rítmica de todos esses cânticos tradicionais, super atraída por esses bailes. Sentia o chamamento do tambor, como se diz em Cuba, não é? Então foi a música a primeira atração e pouco a pouco fui aprendendo que é uma espiritualidade muito próxima da natureza, o respeito pelos elementos que vem de uma sabedoria ancestral e que tem também uma força de resiliência muito grande, pois que passou de geração em geração por meio da transmissão oral. É uma prova de amor muito grande. Apesar dos numerosos obstáculos, se conseguiu transmitir esses cânticos tradicionais, bailes e cultos de geração em geração.
Todos estes cultos de geração em geração. Entonces, quizás también por el hecho de que yo no resido ahora mismo en Cuba, sino que resido en Europa, para mí es muy importante mantenerme conectada con mis orígenes, con mis raíces.
Então, talvez também pelo facto de não residir em Cuba, mas na Europa, para mim é muito importante manter-me conectada com as minhas raízes, porque são as minhas bases. Sinto-me cidadã do mundo, sou muito aberta a muitas culturas. Quando se ouve as minhas músicas, se podem ouvir influências muito diferentes, mas a base é essa raiz africana, afro-cubana, esse legado que nos deixaram os nossos antepassados e que para mim é valioso. Em Roma, Gillian Canizares atuou juntamente com o baixista moçambicano Childo Tomás e o percussionista cubano Inor Sotolongo. Deram-se o nome de Resilience Trio, isto é, levantar-se, enfrentar as adversidades, reinventar-se de novo. É um novo projeto nascido para dar a volta às adversidades do confinamento. Projeto que Gillian Canizares espera possa continuar com essa força profunda, intrínseca, que diz herdamos da África. A força de se levantar perante as adversidades e crescer. Mas em Roma cantaram também músicas do seu mais recente CD, Erzuli, uma homenagem a todos os filhos da África e, de modo particular, ao Haiti. Haiti, onde o álbum foi apresentado em janeiro passado, antes que se desencadeasse a pandemia, que depois bloqueou todos os concertos em programa pelo mundo para dar a conhecer esse trabalho. Mas, entretanto, essa homenagem foi bem acolhida pelo Haiti.
Bueno, realmente ha sido acogido de uma maneira muito bonita. Eu penso que Haiti sentiu todo o amor e todo o respeito.
Bem, na verdade, foi muito bem acolhida. Creio que o Haiti sentiu todo o amor e todo o respeito com que lhe fiz essa homenagem. E, claro, também o meu olhar sobre a sua cultura, que não é certamente o olhar de uma haitiana, pois que não sou haitiana, mas é o olhar de uma irmã afro-caribenha e uma homenagem feita com respeito, com muito amor. Recebi, efetivamente, muitas mensagens de haitianos emocionados, comovidos com esse trabalho musical. Também para mim é importante falar dessa cultura de uma forma positiva, porque muitas vezes, quando se fala do Haiti, é de forma negativa, de coisas más. É claro que essas coisas existem, mas coisas boas e más existem em todo o mundo e, no entanto, se fala também de coisas positivas. Então, o objetivo do meu trabalho é trazer um pouco de luz em relação a todas essas coisas positivas que também há no Haiti. O Haiti é um país com muita resiliência, com uma grande cultura, com uma grande dignidade, com muita potencialidade artística. E essa foi a minha maneira de lhe dizer obrigada pela inspiração e de lhe dar força para ir para a frente.
Essa é a maneira de dizer-lhes graças pela inspiração e de dar-lhe força para seguir adelante.
Eram palavras da artista musical, cantora, compositora, violinista afro-cubana Gillian Canizares. Para saber mais sobre ela, ouça o programa África em Clave Feminina, Música e Arte, do passado dia 26 de novembro. É no podcast da página portuguesa do site da Rádio Vaticano em www.vaticannews.va. Não perca! E com isto terminamos esta emissão a todas e todos. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser. Mas, entretanto, não vos esqueçais que podeis ouvir de novo este programa e outros do nosso podcast em www.vaticannews.va ou então descarregando o aplicativo para ouvir diretamente no vosso telemóvel. Eis as indicações.
Está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.